Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso. Agora, aqui na tua Rádio Cacique, o programa do Hospital São Paulo. Informações e orientações para a comunidade regional.
Aqui na programação da tua Rádio Cacique, nós vamos conversar agora com a médica neurologista, a doutora Luídia Giacomini. Nós vamos falar sobre Alzheimer, um assunto extremamente importante. E eu convido a você que está nos acompanhando a ficar atento a este assunto. Doutora Luídia, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite.
O que é o Alzheimer, para o ouvinte ter uma ideia, para a gente começar a falar aqui no programa, para a gente ter uma ideia do que estaremos falando, doutor?
Muito bem, essa é uma pergunta muito importante para a gente introduzir o assunto. Então, a doença de Alzheimer, ela é uma doença que se enquadra dentro das demências. E o que significa demência? É uma doença neurodegenerativa que se apresenta através de um declínio cognitivo, de uma redução da capacidade cognitiva que essa pessoa atingiu ao longo da vida. Então, ela começa a perder funções. O principal sintoma que as pessoas conhecem, né, e trazem realmente essa queixa é a alteração de memória, que de fato é um dos primeiros sintomas que o paciente começa a notar.
Fora esse, doutora, fora esse primeiro sintoma, quais são os demais? O primeiro, então, é essa questão, né, e os seguintes?
Então, falando em relação às demências e principalmente a doença de Alzheimer, sempre que a gente notar que o paciente está perdendo funções, a gente já deve ficar atento. Então, os primeiros sintomas, eles vão envolver essa questão da perda de memória, da dificuldade de lembrar fatos recentes, de associar fatos, né? Às vezes, de manter um diálogo com uma conexão dos assuntos. Também podem ser sintomas a dificuldade de realizar tarefas que essa pessoa fazia anteriormente. E isso vai ser muito particular, pode ser uma dificuldade de realizar cálculos, de fazer a sua compra no mercado ou de fazer uma receita que sempre fez, né? Dificuldades nas atividades do dia a dia. Então, essa perda de função é um sintoma bem marcado e que os familiares devem ficar atentos. Uhum. Ainda falando dos sintomas, a gente tem também, às vezes, uma dificuldade na fala, uma redução na capacidade de dialogar de uma forma mais complexa, né? E com o passar da doença, outros sintomas também podem surgir.
E o que fazer, doutora Luídia, o que fazer assim que se percebe, assim que se percebe os primeiros sintomas? O que é que deve ser feito?
Então, é muito importante que os familiares e o paciente mesmo perceber que está tendo essas dificuldades de memória ou esse prejuízo funcional, né, essa dificuldade de realizar as atividades que fazia anteriormente, que busque o atendimento de um neurologista para que sejam feitos testes clínicos, exames, se necessário, para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce, que é quando a gente consegue, da melhor forma, tratar, né, e já aliviar os sintomas desse paciente, orientar os familiares, que também é muito importante, e iniciar uma série de reabilitações que vão fazer com que a progressão da doença não seja tão intensa, né, e que os sintomas sejam mais facilmente convividos, né, tanto pela família quanto pelo paciente que está vivenciando isso.
E como, claro, de repente vai depender de cada paciente, mas no geral, doutora Luídia, como se dá a evolução da doença no organismo, assim?
Bom, a evolução da doença, como tu mesmo falou, é muito particular, né, a grande maioria dos casos começa após os 65 anos, existe uma pequena porcentagem de pacientes que têm sintomas mais precocemente do que isso, né? Mas então, a evolução da doença pode ser, em geral, ao longo dos anos, né? Em que o paciente vai perdendo outras funções. Então, pode começar com essa questão da memória, da organização do dia. Em casos um pouco mais avançados, o paciente começa a desaprender coisas mais básicas, como, por exemplo, como se alimentar, como tomar banho sozinho, como fazer caminhos, trajetos que fazia anteriormente, né? E essa questão de desaprender vai evoluindo, até que pode chegar num ponto em que o paciente tenha mais dificuldade de tarefas simples, né? Pode ter mais dificuldade de fala, ficar mais calado, mais quieto, né? Também, com o passar da doença, pode acontecer uma maior dificuldade motora, o paciente ficar mais acamado. Então, em geral, essa evolução da doença. Mas é muito particular, porque envolve uma série de fatores de danos nos neurônios, que são as células do cérebro, né? E a quantidade de dano é muito individual, e isso se traduz nos sintomas.
Estamos conversando aqui no programa com a doutora Lídia Giacomini, médica neurologista, sobre a doença de Alzheimer. Bom, doutora, e o tratamento, não é, né, como ele se dá? Como é feito o tratamento da doença de Alzheimer?
Então, a partir do diagnóstico feito, que é um diagnóstico clínico, que também precisa de alguns exames complementares, a gente inicia um tratamento que é muito amplo, né? Ele envolve tanto medidas medicamentosas, medicamentos para aliviar os sintomas do paciente, para tentar reduzir a progressão da doença, né? Tem alguns medicamentos com uma função neuroprotetora, então para impedir que esse dano seja tão rápido ou tão intenso. Mas também eu preciso salientar a importância do tratamento não medicamentoso, que vai ser a reabilitação cognitiva. Então, dependendo do sintoma do paciente, ele vai precisar de fisioterapia, de fonoterapia, de terapia ocupacional ou de acompanhamento com a psicóloga, com a neuropsicóloga, para que seja feita essa reabilitação cognitiva e o paciente não perca funções de forma tão acentuada, né? E esse é um ponto em que o familiar tem que estar muito envolvido no tratamento para que estimule seu familiar com os sintomas a manter esse tratamento e o acompanhamento médico também.
Fundamental o acompanhamento clínico, então, nesse momento, dos profissionais e da própria família ficar atento a qualquer questão diferente que possa ocorrer ou que perceba realmente que não está tendo evolução.
Exatamente. É muito importante o acompanhamento com o neurologista, que crie um bom vínculo com a família e com o paciente, porque vai ser um acompanhamento a longo prazo, né, que vai precisar de consultas, de conversa, de esclarecimento de dúvidas. Então, é fundamental que a família tenha esse amparo por parte de profissionais qualificados para que fique mais tranquila em relação a todos os processos da doença.
Bom, doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco agora também sobre a prevenção. E quando se fala em prevenção, é para todos nós, nesse momento, já podemos, né, estar atentos a esses cuidados também para evitar que mais adiante possa ter aí o surgimento da doença de Alzheimer. O que é que se poderia trazer aqui em torno dessa questão da prevenção?
Bom, então em relação à prevenção, existem algumas coisas que estão ao nosso alcance, né? E a principal delas é manter uma qualidade de vida saudável. Então, uma boa alimentação, priorizar alimentos saudáveis, evitar o tabagismo, evitar o aparecimento de outras doenças que também estão relacionadas ao estilo de vida, controlar a pressão alta, o diabetes, tudo isso influencia muito. Também é super importante manter a prática de exercício físico, isso é extremamente importante, manter boas relações sociais, então ter um relacionamento social com atividades que incluam outras pessoas, né? Manter um bom relacionamento com a família, fazer então acompanhamento médico regular justamente para fazer um rastreio dessas outras condições que podem aparecer, como diabetes, pressão alta, que aumentam o risco de qualquer doença degenerativa, né? Então, isso é fundamental como forma de prevenção. E é a nossa parte, porque existe uma porcentagem da genética que a gente não consegue controlar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte atuando na prevenção para tentar reduzir ao máximo esse risco, né, de desenvolver algum tipo de doença neurodegenerativa, como a doença de Alzheimer.
É possível, então, doutora Luíde, é possível conviver, né, ou ter uma vida controlada, ou ter uma convivência, mesmo com a doença de Alzheimer, é possível ter uma convivência. E está a importância também do envolvimento dos familiares, né?
Exatamente. O envolvimento familiar, desde o início dos primeiros sintomas e do diagnóstico, é fundamental para que esse paciente se sinta amparado, né, e possa, então, ter o estímulo de fazer todas as reabilitações, o acompanhamento médico e não se sinta isolado de nenhuma forma por ter esses sintomas, né? Então, o envolvimento familiar é parte do tratamento. E também, da mesma forma, a gente deve cuidar dos cuidadores dos pacientes com Alzheimer, né? que às vezes numa fase mais avançada enfrentam algumas dificuldades e todo o envolvimento da doença. Então é importante também que os cuidadores dos pacientes estejam com uma boa relação com os médicos para ter essa abertura de trazer suas queixas, suas angústias, né? E também terem um amparo psicológico quando necessário.
Certo, então. Doutora Luídia, mais alguma informação, doutor, que a senhora queira repassar em torno deste tema, né? Alguma outra questão que não abordamos aqui, que de repente é dúvida também, que a senhora percebe entre os seus pacientes? O que é que eles mais lhe procuram com relação a essa questão da doença de Alzheimer?
Olha, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência, né? De declínio cognitivo que causa esse prejuízo funcional. Então, é muito importante que os familiares e pacientes fiquem atentos a esses sintomas, para que façam um acompanhamento rápido. E eu acho que a mensagem final mesmo é de manter uma vida saudável, né? Desde a infância, adolescência, a idade adulta, porque é a melhor forma da gente prevenir essas doenças e ter, então, uma vida saudável, né?
Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista aqui à tua Rádio Cacique. Um forte abraço, um bom dia.
Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais.
Muito bem, obrigado, doutora Luídia Giacomini, médica neurologista, conosco aqui no programa, falando sobre a doença de Alzheimer.
Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso. O programa do Hospital São Paulo. Informações e orientações para a comunidade regional. A Ouvidoria do Hospital São Paulo tem por missão atuar como um canal de comunicação entre a população e o hospital, contribuindo para a melhoria dos processos e o fortalecimento das relações. É o espaço para manifestar-se sobre denúncias, reclamações, sugestões, informações e elogios. A Ouvidoria contribui na melhoria contínua dos processos e serviços prestados pelo Hospital São Paulo. Queremos ouvir você. Fone WhatsApp 54-3358-8707.